Diz assim o Senhor no livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 15: de toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de dois em dois para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram. De toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. Mateus, irmãos, capítulo 27, versículo 50. Mateus 27, 50. Diz assim: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Somente até aqui. Aleluia. Vamos orar, irmãos. Rei de toda a terra e Senhor desta igreja, meu Pai, é no nome de Jesus que eu rogo a Ti agora pela Tua presença mais uma vez, Senhor. Não nos cansamos de pedir, Senhor, que o Teu Espírito fale conosco, Senhor. Que o Teu Espírito, Senhor, nos inunde agora com o Teu poder sobrenatural, Senhor. Vem, Senhor, ministrar a nós esta noite, Senhor, falando alto as nossas vidas, nos ensinando, edificando o nosso coração, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos ser embalados, cuidados, tratados, ensinados, exortados, Senhor, repreendidos por Ti, Senhor. Porque Tu és, Senhor, o nosso Pai, aquele que cuida de nós. E eu Te peço, Senhor, agora, Senhor, ministra o Teu grande poder sobre a Tua igreja, para a glória do Teu santo nome somente, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, meu Pai. Deus seja louvado e exaltado, graças a Deus, Senhor. Diga graças a Deus. Graças a Deus, né? Irmãos, é interessantíssimo, né? Eu não sei se você sabe, mas em todos os livros da Bíblia, nós temos 66 livros na Bíblia. Em todos os livros da Bíblia, Jesus Cristo está presente. Não importa se o livro relata história ou relata um fato que aconteceu milhares de anos antes de Jesus nascer, não importa. Não importa se, né, o livro que foi escrito relata a criação do mundo, porque Jesus está em todas as citações, em todos os livros, todos os profetas, todos os autores da Bíblia, os apóstolos citaram Jesus Cristo. Porque Jesus é o alvo da palavra. Jesus é o poder de Deus manifesto através da palavra de Deus. E nós observamos diversas histórias, circunstâncias que aconteceram na Bíblia, que demonstram ali o grande poder profético de Deus através de uma situação. Nós vimos ali a instituição da Páscoa no Egito, quando Deus mandou a última praga no Egito. E Deus mandou o anjo da morte visitar todo o primogênito, homem ou animal. E a Bíblia diz que aquela casa onde o anjo encontrasse sangue aspergido, né, sangue ali passado sobre os umbrais da porta, o anjo passava por cima daquele lugar, porque o sangue do cordeiro que foi aspergido ali na porta não permitiria que o anjo da morte entrasse. Já era uma grande profecia a respeito de Jesus, que é o Cordeiro de Deus, né? E o sangue dele aspergido sobre a nossa vida elimina a maldição da morte, tira, né, toda a autoridade da morte sobre nós. Nós vimos, irmãos amados, o Senhor Jesus conduzindo o povo no deserto após a saída no Egito. O Senhor ia com uma nuvem que dirigia o povo, e a nuvem servia para dirigir. Quando o povo tinha que parar, a nuvem parava, eles acampavam. Quando o povo tinha que partir, a nuvem ela andava, e o povo tinha que seguir a nuvem, e aquela nuvem servia para proteger do sol, proteger ali do deserto, do calor do deserto, protegia já o povo de Israel. E ali já é uma grande profecia a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. e diversas outras passagens bíblicas, e estaríamos falando aqui diversas passagens aonde o Senhor Jesus, ele foi ali ministrado através, né, da palavra de Deus. A irmã Juscelina me perguntou, tirou uma dúvida comigo aqui esses dias, né, a respeito da serpente de bronze que Moisés construiu. O povo de Israel pecou no deserto, blasfemava contra Deus, e a Bíblia diz que Deus mandou serpentes abrasadoras que picavam e o povo morria quase que instantaneamente, de tão poderosa que era o veneno da serpente. E o povo clamou a Deus, clamou a Moisés, para que Moisés intercedesse a Deus, e Moisés intercedeu a Deus, e Deus mandou que ele construísse uma serpente de bronze e colocasse no meio do acampamento, é colocada sobre uma haste. Então ele estendeu uma haste e construiu uma serpente de bronze, enrolou naquela haste, e todo aquele que fosse picado pela serpente, que olhasse para a serpente de bronze, era curado instantaneamente. Deus não tirou a serpente, Deus não mandou embora as serpentes, mas Deus, através da fé daquele que tinha, que olhasse para a serpente de bronze, era curado. Nos evangelhos, existe uma citação bíblica que nós usamos aqui durante a Santa Ceia, que diz, né, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Já era ali uma grande promessa a respeito daquilo que Jesus faria. Todo aquele que estava condenado à morte, olha para a cruz, vê o Senhor Jesus e é sarado, é curado instantaneamente do poder da morte. O Senhor profetizou Jesus em inúmeras situações. Quando o Senhor no deserto deu água e pediu para Moisés, né, ordenar a rocha que saísse a água, ele disse, eu vou dar providência porque eu estarei sobre a rocha. Já era o Senhor Jesus também dando ali livramento, dando ali sustento, suprimento ao povo de Deus. E muitos outros, irmão, eu vou ficar aqui citando a Bíblia, muitas vezes. Mas eu queria falar hoje a respeito de Noé, a respeito daquilo que aconteceu há muitos anos atrás, aonde a Bíblia diz que o Senhor Jesus, o Senhor Deus, ele olhou para a terra e viu que a malignidade se apoderava da terra. Ele viu que as pessoas não tinham mais amor uns pelos outros. Ele viu que a maldade, a palavra que Deus usou foi essa, a maldade está de forma terrível sobre a terra. E a única forma que Deus encontrou ali para resolver essa situação foi a morte, foi a destruição. Tal era, irmãos, a malignidade que estava sobre a terra, homem contra homem, destruição total, pessoas que não tinham mais valores, né, desse mundo já não existiam mais, antes os próprios interesses é que dominavam ali naquele tempo. E a Bíblia diz que Deus encontrou um homem justo chamado Noé, e ele mandou construir uma arca muito grande, e desta arca ele deveria seguir todas as orientações de Deus e levar ali naquela arca um casal de todos os animais da terra e também a sua família, para que ali pudesse haver continuidade no plano que Deus tinha para a humanidade. Se nós olharmos, irmãos, aquilo que aconteceu na época de Noé, você vai encontrar um fato muito semelhante aos dias de hoje, irmãos. Olhe para o teu redor e você vai ver a malignidade cada vez mais acontecendo no mundo. As pessoas estão perdendo os valores, as pessoas já não têm mais valores, as pessoas já não se importam mais com a outra vida, as pessoas já não se importam mais em tirar a vida do outro, as pessoas já não se importam mais em roubar, em corromper, as pessoas têm os seus interesses próprios como o primeiro lugar de todas as coisas.
O amor está se esfriando, como diz a Bíblia, e eu sempre falo que a maior profecia, a profecia mais terrível que Deus deixou foi essa, de que o amor se esfriaria, porque é como se você olhasse, né, algo acontecendo para o seu irmão, né, uma destruição, algo acontecendo de ruim para o seu irmão, você passasse de lado e nem ligasse. Você passasse de lado e falasse, é tudo normal, tá, mais um, mais um. Os valores estão sendo deteriorados, os valores de Deus estão se deteriorando, né? Eu não sei quem falava em casa hoje, que acho que foi até a minha cunhada ali que falava, né, a respeito de que quando nós éramos crianças nós brincávamos na rua tranquilo. Eu sou dessa época. As crianças ficavam na rua tranquilas, as mamães ficavam dentro de casa e os filhos brincando na rua de papagaio, de peão, de bolinha de gude. E a preocupação das mamães não existia. Era algo natural uma criança brincar na rua. Hoje, né, uma criança na rua significa, né, perigo de sequestro, perigo, né, de pedofilia, perigo da pessoa, né, receber ali uma malignidade qualquer, ser de alguma forma molestada. É impressionante como as coisas estão evoluindo. E evoluindo de forma negativa, né? É impressionante como as coisas de Deus estão, as coisas que Deus profetizou estão acontecendo, e estão acontecendo muito rápido, e as pessoas não estão se apercebendo disso. Estão acontecendo dessa forma, irmãos, não é porque Deus quer, não é porque Deus falou simplesmente que elas estão acontecendo. Elas estão acontecendo porque Deus falou que o povo se afastaria dele, que o povo não obedeceria a ele, que o povo não valorizaria ele, que o povo não teria interesse nas coisas de Deus. E o resultado disso é a destruição. Não é que Deus estava profetizando a destruição. Ele estava profetizando o afastamento da humanidade dele. A perda de interesse do povo em relação a Deus, a falta de fé, a falta de amor para com o seu Deus, a falta de respeito pela palavra de Deus. Hoje as pessoas criticam a palavra e não leem a palavra, criticam aquilo que não conhecem, criticam aquilo que jamais conheceram, né, simplesmente por ouvir falar. Né? Acham que Deus é um boneco, que Deus aceita qualquer coisa, quando o nosso Deus zela sim e continuará zelando pela sua palavra. Infelizmente, nós vivemos nesse mundo, né? Jesus falou, né? Senhor, eu não vos peço, quando Jesus orou por nós, ele falou, Senhor, eu não vos peço que os tire do mundo, mas que os guarde. Então nós podemos contar com isso. A Bíblia diz que nós não devemos nos conformar com este mundo. Nós devemos, irmãos, ir contra toda essa sorte de malignidades. Nós devemos ir contra toda a sorte de circunstâncias que são, na verdade, ação das trevas para as nossas vidas. Não se conforme com malignidade antes que a sua postura seja uma postura diferente. Independentemente se o mundo diz ao contrário, não importa aquilo que o mundo diz, importa aquilo que Deus disse, aquilo que Deus deixou. E Noé foi um grande exemplo disso, porque Deus procurou na terra e disse que encontrou um homem íntegro. Ele encontrou um homem íntegro e falou, Noé é um homem íntegro. Não se envolveu pelas circunstâncias que estavam acontecendo lá. E eu creio que se o Senhor olhar hoje para a terra, vai encontrar alguns íntegros, vai encontrar homens, mulheres íntegras, que amam a Ele, que ainda assim se recusam a pecar, que ainda assim se recusam a dar ouvidos àquilo que Satanás está ministrando aos ouvidos, dizendo que é normal, que tudo pode, que Deus é bonzinho, que Deus aceita qualquer coisa. É absolutamente incrível aquilo que Satanás, né, gerou sobre a humanidade nos dias de hoje. Cegueira espiritual total, cegueira total. E o próprio Deus disse no livro de Oséias, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento de Deus, e a falta de conhecimento de Deus gera, né, toda a sorte de ilusões no coração e na mente, porque o homem vai buscar aquilo que lhe é agradável, né? Eu sempre falo, né, as pessoas, elas têm uma tendência, os crentes, vou falar dos crentes, não vou falar de quem está no mundo, que o mundo, quem está no mundo está cego, não está enxergando Deus, não conhece Deus. Mas quem está na igreja, né? Quantas vezes a pessoa ela costuma mirar e se balizar naquele que não está correto, em vez de se balizar naquele que é cheio da unção de Deus, em vez de seguir o exemplo, né? Seguir o exemplo daquele que ora, daquele que lê a palavra, daquele que intercede, daquele que jejua, daquele que louva, adora a Deus, que tem comunhão com Deus, que tem unção de Deus. A pessoa se espelha naquele que vem de vez em quando na igreja, naquele que não ora, naquele que não lê a Bíblia, naquele que vem na igreja por obrigação, por medo, sei lá do quê, e se espelha nesse e fala: ah, todo mundo faz assim, por que eu vou fazer assado? Porque é mais cômodo. As pessoas costumam achar desculpas para agir errado, quando deveriam olhar para as coisas certas e buscar vencer as coisas erradas para praticar as coisas que são corretas. Nós devemos ter isso no coração, irmãos. Nós não devemos agradar ao homem ou ao nosso ego. Nosso ego é a nossa alma, né? O que é a alma? A alma é a tua personalidade. A alma é o teu intelecto. A alma é o teu ego. A alma é você. É o que você é. Essa é a tua alma. A alma são os teus sentimentos. É isso que é a alma. E a alma é o que busca aquilo que é agradável a ela. E o Espírito que foi dado por Deus, o Espírito é a nossa vida. O Espírito deseja as coisas de Deus. O Espírito deseja louvar, adorar, buscar a Deus. E é por isso que a Bíblia diz que a alma milita contra o Espírito, porque a alma quer coisas boas para o corpo e o Espírito deseja a presença de Deus. Porque foi o Espírito que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Né? Fala assim, como é que pode, né? Deus falou que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas uns são loiros, outros são morenos. Não é careca ou ter cabeludo? Afinal, como é que Deus é? Deus é careca ou é cabeludo? É loiro ou moreno? Né? Irmãos, a nossa capa é como uma roupa. O nosso corpo é como uma roupa. Tanto é que quando a gente morre, ela acaba, né? Ela desaparece. O Espírito, a Bíblia diz que volta para Deus quando a gente morre. Porque a vida, ele leva de volta. E a alma, que somos nós, vai para o julgamento eterno. Vai para a vida eterna. A alma é eterna. Como Deus criou o homem eterno. E nós vamos viver eternamente ou no céu ou no inferno. E Satanás, ele é tão astuto, eu sempre falo, que ele enganou tanto a humanidade, que uma das mentiras mais eficientes dele, que ele plantou no mundo, é dizer que ele não existe. É? Eu não existo. É algo impressionante como as pessoas, ainda assim, têm a dúvida se Deus existe. Estava assistindo um documentário ontem, não sei se era no Geographic Channel, e falava a respeito das estrelas, né? E os cientistas ali, todos, né? O Big Bang, o grande Big Bang, a grande explosão que criou o mundo está em constante transformação e papapá, papapá, papapá. Eu olhava para aquilo ali e dava risada. Porque ninguém consegue compreender isso. E eles falam, há bilhões de anos atrás aconteceu isso. Como é que eles sabem? Eles não estavam lá. Nós temos, irmãos, que acreditar acima de tudo naquilo que Deus nos deixou, que é a palavra dele, que é a verdade. Porque o teu Deus tem muito mais poder do que simplesmente escrever um livro. Deus tem poder para criar o mundo inteiro, quanto mais deixar um livro para você. Noé foi achado justo, irmãos. E Noé, irmãos amados, viveu 900 anos. Porque na época de Noé, o homem vivia por esta média de idade. E a Bíblia diz que Noé levou, irmãos amados, 100 anos construindo a arca, 100 anos construindo um barco, 100 anos para fazer com que, né, o povo se convertesse, 100 anos dizendo, olha, Deus vai mandar chuva, olha, Deus vai inundar tudo, todo mundo vai morrer, 100 anos falando e construindo, tendo fé de que aquilo ia acontecer, e Deus orientando e Noé falando, e as pessoas fazendo chacota. A Bíblia diz que nos tempos de Noé, os homens comiam, bebiam, os homens se casavam, descasavam, nasciam e morriam, como era tudo normal, era tudo normal, era tudo normal, se vivia de forma normal. E Noé dizia, vai cair chuva. E Noé dizia, vai todo mundo morrer se não se converter e entrar na arca, vai todo mundo morrer se não entrar na arca. E o povo dava risada. O povo dava risada. Hoje o homem vive quanto tempo, irmãos? Uns 80? 85? Vamos colocar 90, né? 90 é 10% de 900. Se Noé levou 100 anos construindo a arca, significa, se nós fôssemos fazer uma proporção também da... dos anos de construção, seriam 10 anos de construção. Certo? Imagina uma profecia que demoraria 10 anos para acontecer na vida de um homem. Imagina um homem já trazendo para uma medida de tempo que você está acostumado. Imagina um homem fazendo algo que Deus profetizou há 10 anos atrás. E quantas vezes Deus faz isso, irmãos? Deus profetiza coisas na nossa vida que vão acontecer durante anos à frente. As pessoas às vezes têm pressa de fazer as coisas de Deus acontecerem. Eu me lembro, irmãos, quando eu fui ungido a pastor, foi em 2001, e eu era presbítero. Eu trabalhava na igreja, pregava, orava, e eu falava assim para Deus: Deus, eu quero ser pastor quando o Senhor determinar. Eu tinha um apreço muito grande pelo pastor, a gente se dava muito bem, nós éramos assim muito chegados, eu, o pastor, a pastora da igreja, minha família. E eu falava assim: Senhor, eu não quero que seja por um sentimento humano, eu quero que seja na hora que o Senhor determinar. E eu morria de vontade de ser consagrado, irmãos. E uma consagração de diácono, eu estava lá, poxa, podia ser hoje, né? E ao mesmo tempo eu falava, não, Senhor, no dia que o Senhor quiser. E eu creio que foi assim, irmãos, porque assim é melhor. Porque assim não haverá erro, porque assim não haverá coisa que dê ruim na nossa vida. Quando as coisas acontecem no tempo de Deus, é sempre certo. Abraão tinha um filho prometido, e ele tentou antecipar as coisas de Deus, deitou com Agar, a escrava de Sara, teve um filho, Ismael, cerca de 13 anos antes do nascimento de Isaac. Olhou a promessa, está demorando, hein? Deixa eu dar uma ajuda para Deus. Foi e nasceu Ismael, filho da escrava, que foi rejeitado por Deus, embora Deus tenha prometido que sobre Ismael nasceria... De Ismael nasceria uma grande nação, e nasceu mesmo. Nasceu a nação árabe, e brigam até hoje com o povo de Israel. E eles reivindicam, que os árabes reivindicam que a promessa de Deus é Ismael. Eles falam que a promessa de Deus que se cumpriu em Abraão é Ismael. Os árabes têm Abraão como pai da sua crença. Como os judeus têm Abraão como pai da sua crença. Para você ver como as coisas erradas, equivocadas que o homem pratica gera consequências terríveis para as nossas vidas. Deixe Deus trabalhar, deixe Deus operar, deixe Deus fazer as coisas no momento certo. E nunca haverá erro na tua vida, jamais haverá erro na tua vida. Quando Deus preparar, as coisas vão acontecer, você não precisa ajudar Deus. Você precisa ajudar Deus sendo fiel. Você precisa ajudar Deus obedecendo a palavra. É assim que Deus deseja, porque o resto Ele vai fazer na tua vida.
E o povo não deu ouvidos. Deus mandou chuva e mandou todo mundo entrar na arca. Entraram os animais e entraram 8 pessoas: Noé, sua esposa, 3 filhos e as 3 esposas dos teus filhos. E a Bíblia diz, no texto que nós lemos, ele falou que o Senhor fechou a porta da arca. Fechou a porta da arca. Já não haveria mais chance para quem quisesse entrar.
Nós não podemos, irmãos, deixar de lado e deixar de entender que nos dias de hoje, irmãos, a porta ainda está aberta. A porta ainda está aberta. Existe um momento para arrependimento. Existe um momento para que nós entreguemos verdadeiramente a nossa vida a Deus. Existe a oportunidade ainda, porque Jesus ainda não voltou. A Bíblia diz, nós lemos o texto aqui em Mateus, que quando Jesus morreu, o véu que separava o ambiente no templo se rasgou de cima a baixo. E existiam 2 ambientes no templo, aonde os sacerdotes ministravam a Deus, que era o lugar santo, e aonde ficava atrás do véu, como se fosse aqui, tivesse uma cortina aqui, ó. Aqui era o lugar chamado Santo dos Santos, que ficava uma arca que representava a presença de Deus. E nessa arca, dentro dessa arca, tinha ali o maná que Deus deu no deserto, tinha a vara de Arão, que floresceu, imagina um cabo de vassoura, que Deus fez um milagre para provar que ele era Deus, e nasceu flor de um cabo de vassoura, um galho seco, uma vara seca, e tinha também as tábuas dos 10 mandamentos. E somente quem podia entrar nesse lugar era o sumo sacerdote, o maioral dos sacerdotes, uma vez por ano.
Entrar na presença de Deus uma vez por ano, já pensou? Que representava a presença de Deus ali.
Deus é que instituiu isso, não era coisa de homem, não era idolatria. Deus instituiu isso, a arca da aliança.
Só podia entrar uma vez por ano. E Jesus rasgou o véu. Ele morreu e estavam abertas todas as possibilidades. Já não era mais o sumo sacerdote que podia entrar, porque o véu foi rasgado.
Nós adquirimos o direito de entrar na presença de Deus livremente, entrar através das nossas orações, através de Jesus, através do sangue de Jesus. Nós nos aproximamos de Deus, foi nos dado o caminho livre, o caminho aberto para que nós pudéssemos estar na presença de Deus como Ele deseja. É um privilégio que você tem hoje, que o povo de Israel não teve no deserto, que o povo de Israel não teve ali antes de Jesus morrer.
Entrar na presença de Deus. Está aberto o caminho. Está aberto o caminho. É momento de nós buscarmos estar usando esse privilégio. É momento de nós, irmãos amados, darmos ouvidos à voz de Jesus quando Ele disse: eu virei como um ladrão. Né? Assim como um raio cai de um lado para o outro, assim será a volta do Filho do Homem. O Senhor está dizendo, olha, vai acontecer toda a sorte e malignidade. Quando vocês virem, Jesus falou, perguntaram para Ele, Senhor, quando virá o fim? E Ele disse assim, quando vocês virem terremotos, maremotos, guerras, rumores de guerras, pai contra filho, filho contra pai, o amor se esfriando, está próximo o fim. Está próximo o fim.
Você tem visto esses sinais aí ou não? Hã? Faltou algum que você viu? Está tudo aí, não está?
Está próximo. Está próximo. E as portas estão abertas para que nós entremos na grande arca de Deus, que é Jesus Cristo. Para que nós nos refugiemos nele, para que nós possamos ser livres da morte, para que nós possamos estar livres de toda a condenação que virá sobre a humanidade. Irmãos, a morte não é um desejo de Deus, é um castigo de Deus. Pela obediência, pela desobediência do homem em relação a Ele. Irmãos, Deus não quer miséria, Deus não quer doença, Deus não quer destruição, Deus não quer guerras. O homem tem cultivado isso nas suas vidas. Assim como o homem tem cultivado malignidades na sua vida. O homem tem cultivado. E o resultado daquilo que ele tem cultivado acontecerá. É, existe grande chance, enorme chance, de quem fuma adquirir um câncer no pulmão. E os médicos dizem, olha, se você continuar fumando, vai ter câncer. E a pessoa, eu quero viver o dia de hoje. Aí vem o câncer. Por quê? Porque é algo natural numa circunstância dessa. E Deus está falando, não peque, porque virá a consequência. Né? Não haja de forma equivocada, porque virá a consequência. E muitas vezes as pessoas estão olhando o dia de hoje, né? Estão olhando um momento e não estão dando ouvidos a Deus. Deixando de lado a voz de Deus, porque estão vivendo um momento, se esquecendo do dia de amanhã, e se esquecendo, irmãos amados, que a nossa vida vai muito além dos nossos dias nesse mundo, que nós somos eternos. A nossa alma é eterna, não o nosso corpo, a nossa alma é eterna, e nós vamos ter, né, que prestar conta das nossas atitudes uma por uma, para que nós sejamos levados à presença de Deus definitivamente, ou expulsos da presença dele definitivamente. Só que aí não haverá mais cruz, não haverá mais separação do véu. Porque o inferno e o céu, não há como um passar de um lado para o outro. Haverá separação definitiva. Dê ouvidos, né? Imagine, né? Deus está falando a todos os cantos, nas rádios, nos louvores, na TV, nas igrejas. Exatamente como ele fez na época de Noé. E vai acontecer exatamente como na época de Noé. Só que dessa vez de forma definitiva, de forma derradeira. E muitas pessoas não estão se apercebendo disso, como não se aperceberam na época de Noé. Hoje nascem crianças e morrem, né, pessoas. As pessoas comem e bebem. As pessoas se casam. Exatamente como na época que Noé havia profetizado. E um dia a porta será fechada. Um dia o Senhor fechará a porta. Não haverá mais chance para quem quer que queira entrar. Não adianta bater, né? Lembra das 7 virgens? Aliás, das 10 virgens? Lembra? Parábola das 10 virgens? 10 virgens. A virgindade aí significa pureza, supostamente preparadas. Virgens supostamente preparadas. 5 foram prudentes e 5 não foram prudentes. 5 guardaram óleo, se prepararam para a chegada do noivo, e 5 vieram imprudentemente sem óleo. No meio do caminho, as lamparinas das imprudentes estavam para se apagar. E elas falaram assim para as prudentes: dá-nos um pouco do seu óleo, para que nós possamos ir juntos. E as prudentes falaram assim, como eram prudentes, né? Não, não podemos fazer isso, porque nós todos iremos, irá acabar o nosso óleo para todas as 10. Voltem e comprem mais óleo. Quando elas voltaram, enquanto elas voltavam para comprar óleo, o Senhor, o noivo, apareceu e levou as 5 virgens para si. Quando as 5 virgens imprudentes voltaram, encontraram a porta fechada e bateram na porta e falaram assim: Senhor, abre-nos a porta, Senhor. A Bíblia diz que o Senhor abriu a porta e disse assim: eu não vos conheço. Eu não vos conheço. E fechou a porta. Irmãos, infelizmente eu tenho que dizer isso.
algumas pessoas que estão na igreja não serão salvas. Não é nessa igreja, não estou falando da igreja Cristo é Paz. Algumas pessoas que estão na igreja não serão salvas, porque estão sendo imprudentes, porque não estão andando, né, no óleo do Senhor, nos caminhos que o Senhor determinou. Estão na igreja, mas estão ainda praticando toda sorte de malignidade, estão roubando, estão corrompendo, estão enganando, estão mentindo, não têm verdadeiro amor pelas coisas de Deus, não praticam a palavra de Deus, não têm fé, acham que podem andar nos seus caminhos e não serão salvos. Isso é terrível. Isso é terrível, porque, irmãos amados, será salvo aquele que cumprir a palavra de Deus e não aquele que acha que chegar a Deus pode ser através dos seus caminhos. É como quem leu ali aquele livro, O Peregrino. Era um livro muito famoso, né? Tem uns que quiseram pegar um atalho, segundo o livro, para chegar na salvação, né? Chegou lá, não tinha toda a documentação necessária para entrar lá. E o anjo perguntou: mas cadê a tua documentação aqui? Ah, eu vim sem ela. Eu vim sem ela. Não pode. Não pode. Irmãos, nós... certa vez passamos um filme aqui, O Arrebatamento, quem lembra? Um filme de um minuto. Quanta tristeza houve na igreja nesse filme, quando parte da igreja foi arrebatada e parte ficou. O desejo de Deus é que todos que estão aqui sejam arrebatados, sejam levados pelo Senhor. Esse é o desejo de Deus. Mas Ele não vai fazer isso à força. Ele vai cumprir a palavra dele. Sempre cumprirá a palavra dele. E você tem que se alegrar por causa disso. Se alegre por causa disso. A nossa alegria é essa, que ele vai cumprir a palavra dele. Nossa alegria é que um dia nós seremos recompensados. A Bíblia diz que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, todo sofrimento, tudo aquilo que você fez nesse mundo. Para honrar a Deus, será recompensado. Será recompensado no grande dia da igreja, no grande dia do povo de Deus, irmãos. Você haverá recompensa para o choro que corre do seu rosto, diz a palavra do Senhor. Haverá recompensa para as lágrimas que rolam do seu rosto, diz o Senhor. Haverá recompensa por tudo aquilo que você tem feito para Deus. Hoje é dia das mães. Eu costumo falar no dia dos pais que Deus deixou uma ordem para o seu povo. Uma ordem que eu reputo assim como uma das ordens mais tremendas da Bíblia. Ele falou assim para o povo de Israel: e vocês, meditem na minha palavra de dia e de noite. E vocês, encuquem. Sabe o que é encucar? É a palavra que está na minha versão, que é antiguíssima a minha versão, em português, é encucar. E vocês encuquem a minha palavra na mente dos vossos filhos. É? Na mente dos vossos filhos. E eu reputo essa orientação de Deus como algo sobrenatural. Porque é um fundamento. E quantos pais não conseguem fazer isso porque simplesmente não fazem aquilo que está na Bíblia, porque não acreditam naquilo que está na Bíblia, porque não querem seguir a Bíblia quando é uma recomendação de vida para as famílias. É nossa obrigação ensinar Deus aos nossos filhos. Mamães que estão aqui, que têm filhos pequenos, filhos adolescentes, é obrigação tua ensinar, inculcar na mente do teu filho a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o viciado, né, não vai ter lugar na sua casa. Porque o ladrão não haverá lugar na tua casa. Porque aquele que se prostitui, o adúltero, não terá lugar na tua casa. Porque os valores de Deus estarão sendo ensinados. Que a palavra de Deus será ensinada. Porque quando você não ensina, o mundo ensina. E o mundo ensina destruição, dor, prostituição, adultério, toda a sorte de malignidade o mundo está ensinando. É por isso que nós estamos vendo tantas coisas tristes acontecendo. Então deixe de lado essa orientação de Deus e faça aquilo que Deus está te mandando, aquilo que Deus está falando. E você tem que ser o exemplo para o teu filho. Nós fomos fazer uma visita esses dias atrás e a pessoa falou assim para nós: é, pastor, eu sei que eu estou errando, mas como é que eu podia ensinar, dizer para o meu filho, vai para a igreja se eu não estou indo? A pessoa falou isso. Como é que eu posso falar para o meu filho, vai para a igreja se eu não estou indo? Que moral que eu tenho para fazer isso? E eu falei: nenhuma. Mas é tempo de você voltar atrás, né? Que moral você tem para dizer para o teu filho, não grite, não berre se você grita e berra? Que moral você tem para dizer para o teu filho, não fale palavrão se você fala palavrão? Que moral você tem para o teu filho, falar para o teu filho, não fume se você fuma? Que moral você tem para falar para o teu filho, vai para a igreja se você não vai para a igreja? Que moral você tem para falar do teu filho, ore se você não ora junto com eles? Não mostra ali o poder da oração. Que moral você tem para falar para o teu filho, lê a Bíblia se você não lê a Bíblia? Não existe chance. Só a misericórdia de Deus numa situação dessa. Se você acredita, você faz. Se você não acredita, você não faz. Crentes verdadeiros, é isso que a igreja tem que formar. Não crentes superficiais, eu falo mais uma vez, né? Que a unção de Deus domine a sua vida. Que o poder de Deus seja o guia da tua vida. Que a tua fé cada vez mais aumente, né? Eu falo sempre, né? Quanto mais eu leio a Bíblia, mais a minha fé aumenta. E é lógico, eu não precisaria nem falar isso, né? Porque a palavra diz, né? Que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você medita nas coisas de Deus, você vive as coisas de Deus, mais fé você terá. É assim que é. Nós vamos orar agora.